Chegamos ao final de mais um Baú do Ricardão, o programa que mexe com a sua saudade.
Baú do Ricardão. Ricardão.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró-Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
Comunitária de Guaxupé. Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
Começa agora o Espaço FAT, um programa da Faculdade Aberta da Terceira Idade do Unifeg. Espaço FAT, entrevista.
Longa é a noite do tempo sem limites, comparada ao curto sonho da vida. La Bruyère. Bom dia, aos ouvintes da Comunitária 37 FM. Estamos iniciando mais um Espaço FAT. Faremos o programa hoje. Eu, Felipe José.
Malu Rodrigues.
Vlacir José.
João José.
Bom dia, Leandro, que coordena o nosso programa hoje.
Bom dia, pessoal. Bom dia.
Hoje nós temos a satisfação de receber aqui para a entrevista o Marcos Rios, veterinário. Bom dia, Marcos, é um prazer tê-lo aqui.
Bom dia.
Desculpe chamar de você, mas você é daqui de Guaxupé?
Sim, sou nascido em Guaxupé.
Além da medicina veterinária, você possui outra formação acadêmica?
Não, somente veterinário.
Marquinhos, como todos te conhecem, né? Quais são as vantagens e desvantagens da castração de bovinos e equinos?
Em bovinos, a vantagem da castração é o manejo dos animais. E, no aglomeramento, eles evitam, os animais castrados evitam de ficar um montando ao outro e não deixando que o outro se alimente no cocho. E no caso de equino, a vantagem também é o manejo. Um animal castrado, um equino, ele não precisa ficar isolado, só um piquete só para ele. Ele pode ficar junto com as fêmeas, junto com outros animais. Agora, o bovino castrado, ele, há tempos atrás, tinha a vantagem que os frigoríficos pagavam um preço a mais pela carne do bovino castrado. Sendo que hoje já não é isso mais. Hoje já paga o mesmo preço, tanto o castrado como o animal inteiro, que é o que não castrado.
Mas então a castração é só para animal que vai para o abate?
A castração é para melhorar o manejo, para os animais evitar de ficar brigando e montando um ao outro, atrapalhando que os outros se alimentam. Então isso dificulta na engorda do animal.
Marcos, bom dia. O que é botulismo? É a verdade que ele só ataca animais confinados?
Não, o botulismo é uma infecção bacteriana. Ela ataca qualquer tipo de animal, animal a nível de campo e animal confinado. O animal confinado, porque ele pega, a alimentação dele pode deteriorar a silagem, a cama que fica onde o animal pisa e dorme, a bactéria pode se evoluir ali no confinamento. Mas a nível de campo, carcaças que morrem podem ser ingeridas por outros animais vivos, contaminando também animal de campo.
Então, o confinado ele é mais fácil pegar essa doença do que o que fica no campo?
É mais fácil porque pela higienização, porque pode, a silagem, por exemplo, ela mofar, e ali a bactéria prolifera ali. Então, é onde o animal pode contaminar. Mais fácil.
Ô Marquinhos, como que a gente reconhece isso, esse botulismo?
O botulismo, essa infecção, ela com essa bactéria, o animal começa com bastante febre, dor muscular, e ela é transmitida para o homem também. Só que o homem dá mialgia, dor de cabeça, dor muscular, principalmente nas articulações, e não é também só passado pelo animal vivo, é passado, por exemplo, uma lata de alimento, como sardinha, salsicha, ela é esmaltada por dentro para conservar o produto. Então, se ela quando amassa, aquele esmalte trinca, e ali naquele trincado que vai ficar na parte interna da lata, trincou aquele esmalte, ali a bactéria vai proliferar. Então, depois, o alimento que tiver ali, se você ingerir, você pode pegar o botulismo.
Mas pode ser pego o botulismo também num vidro de palmito?
Pode, qualquer vidro que tenha lá. Porque ele amassou, caiu da prateleira, que ele deu aquele amassado, o esmalte por dentro, ele trinca ali e pode proliferar a bactéria do botulismo.
A respeito dessa pergunta, como é que você sabe quando um animal está com dores?
Dores é pelo sintoma, né? Sintoma, o animal já fica, ele para de comer, e começa o pelo ficar arrepiado, daí você já percebe alguma diferença, separa um pouco do rebanho, você precisa examinar, né? Daí vai tirar a temperatura, a auscultação, tudo já.
Ô, Marquinhos, quem é tuberculose animal?
Tuberculose? Como a tuberculose?
Uhum.
Você só fica sabendo se o animal está com tuberculose através do exame da tuberculina. Você tem que fazer hoje só faz a tuberculina, a comparativa, a tuberculina bovina com a aviária, na paleta do animal. Você aplica o antígeno, que é a tuberculina, e espera 72 horas. Aplica e mede com o cutímetro, que é um aparelho próprio para medir. E anota. Após 72 horas, mede de novo e faz as contas para ver a diferença. Somente assim você vai ver se o animal tem a tuberculose. No animal vivo. Agora, no animal, depois do abate, o animal, a carcaça do animal no frigorífico, você vai observar nas costelas bolhas de água, bolhas de pus na parte interna da costela. Então, é um sintoma da tuberculose que, se você não fez o exame no animal vivo, depois do abate, por isso que nos abatedores, nos frigoríficos, tem que ter um veterinário para ele diagnosticar essa doença depois do abate, por exemplo. Se ele não fez o exame com ele vivo, vai ver depois do abate e daí você desconsidera essa carcaça e condena a carcaça.
Isso é regra, Marquinhos. Todo animal que vai para o abate, ele passa por esse processo, ou o animal que ele está aparentemente saudável, ele não passa pelo processo de examinação?
Todo animal que vai ser abatido no frigorífico, ele tem o exame externo a olho nu no curral, antes de ser abatido. Se tiver um sintoma de doença conhecido, você já separa e não deixa acontecer o abate. Vai para tratamento, volta para o proprietário. Mas tem doença que você não observa assim, a olho nu. Então, você vai ver depois que a carcaça tiver, que já tiver abatido, só pela carcaça. Daí você condena a carcaça depois do abate.
Marquinho, como identificar a brucelose bovina?
A brucelose bovina, o primeiro sintoma, o primeiro e mais importante sintoma é o aborto da fêmea. Geralmente, a brucelose acomete mais em bovino. E, então, o aborto. Quando acontece o aborto, você já suspeita da brucelose. Mas daí, você tem que fazer, para você ter certeza, tem que fazer o exame laboratorial. Coletar o sangue do animal, deixar dessorar, e com o soro do sangue, você aplica um antígeno numa placa quadriculada no soro e faz o exame. Se coagular a mistura do soro com o antígeno, se ela talhar, por exemplo, é positiva a brucelose no animal. Se ficar limpo, normal, não tem brucelose. E agora, a brucelose, por exemplo, aproveitando falar da brucelose, a brucelose, no caso, é o aborto e exame laboratorial. Agora, a transmissão da brucelose para o ser humano, que é uma zoonose, ela pega através do leite. Ela é ao contrário da tuberculose. Porque a brucelose, se você tomar um leite sem ferver e o animal tiver com a brucelose, o ser humano adquire a brucelose, um leite cru, sem ferver. Agora, se você tomar do animal com tuberculose, o leite, você não pega a tuberculose. E, ao contrário, se você comer a carne da vaca com brucelose, não tem problema, apesar que toda a carne tem que ser bem passada. Agora, se você tomar o leite também de um animal com tuberculose, não transmite. A tuberculose somente é transmitida pela carne, e a brucelose somente é transmitida pelo leite.
E essa brucelose, ela demora muito o tratamento? Como é que é feito esse tratamento, Marcos?
Geralmente, a brucelose não tem tratamento. Tem tratamento, mas não é viável. Porque o animal com brucelose ele pode ser abatido para o consumo. Então, se você passar ela, porque senão ela vai transmitir para o resto do rebanho, até o tratamento, que é um tratamento prolongado, demorado e caro. Então, você pode vender o animal que deu positivo para a brucelose, você pode vender para o abate, que você evita prejuízo e evita contaminação do resto do rebanho. Então, não é viável o tratamento.
Ah, então pode não. Comercializar
normal. Pode comercializar para o consumo da carne, e não do leite.
Marquinhos, como que eu vou... E a febre aftosa, desculpa. E a febre aftosa, na nossa região, nós ainda temos? Então, a febre aftosa e a febre maculosa é a mesma coisa?
Não. A febre aftosa é uma doença. Ela é doença, é um vírus, né? Agora, a febre maculosa é outra coisa. A febre maculosa é uma doença causada pelo carrapato, principalmente o carrapato da capivara. É outra doença.
Ô Marquinhos, você falou de febre aftosa. No ser humano tem afta. Tem alguma coisa que vem? Afta alguma coisa?
A febre aftosa ela é uma doença causada por vírus que ele multiplica rapidamente. Então, os sintomas que dá, primeiro, o próprio nome diz, febre aftosa. E a febre é tão alta que dá ferida na língua e nos cascos dos animais, principalmente dos ruminantes e animais com o casco cortado no meio, que é o bovino, bubalino, caprino, ovino e suíno. Então, nos cascos e na língua que dá. Então, a afta é uma ferida que dá na boca do ser humano, mas não é a mesma ferida da febre aftosa. A febre aftosa dá ferida com a criança tomar o leite sem ferver, porque não existe bactéria que aguenta fervura. Então, se você não ferver o leite, você deu para uma criança, com uma vaca que está com aftosa, vai passar a doença para a criança ou para um adulto. E vai dar o mesmo sintoma que deu no animal. É a ferida na boca e na língua.
Mas aí você está falando do leite que o produtor consome lá na terra dele. Esse leite pasteurizado não ocorre isso?
O leite pasteurizado não ocorre porque ele tem o choque térmico na hora da pasteurização. Ele ferve, ele é gelado e depois ele dá aquele choque e fervido. Então, ele dá aquele choque térmico, mata a bactéria.
Então, através do leite pasteurizado, que é o leite que você diz que é um leite tratado, nenhuma doença o ser humano pode adquirir através dele.
Isso. Leite, evitar tomar o leite cru. Se o leite cru pode ser tomado, desde que seja fervido.
Marcos, quais são as principais formas de transmissão da febre aftosa?
A febre aftosa, principalmente pelo leite e pela mucosa. A mucosa é a baba do animal.
O Marco, fazendo já seguindo essa pergunta, essa febre aftosa, como o gado pega essa doença? Do que ela vem? De onde ela vem?
É um vírus. Como a gente pega uma gripe, ela vem transmitindo de um para o outro. Ela aparece e vai se transmitindo. Só que no nosso país está erradicada a febre aftosa. Só que ainda tem, no estado de São Paulo não vacina mais o rebanho. No estado de Minas ainda vacina, em maio e novembro, porque tem os países vizinhos, que pode ter Argentina, Paraguai, Uruguai, então é perigoso ter. E se tiver algum caso no país, os países europeus não importam mais a carne do Brasil. Então, está erradicada, mas continua a vacinação para evitar de algum foco.
Se caso tiver, eu detectar um animal meu com uma febre aftosa, aquele rebanho todo tem que ser abatido?
Não, se qualquer sintoma da febre aftosa, desse sintoma que nós falamos, se acontecer, primeiro tem que procurar um veterinário, segundo, você procurar o IMA, que é o Instituto Mineiro Agropecuário, que ele é responsável por essa parte. E daí vai isolar a propriedade, detectar se tem realmente, se o animal é doente. Se o animal é doente, esse animal tem que ser abatido. E o resto dos animais desta propriedade e das propriedades vizinhas tem que ficar numa quarentena para ver se aumenta o sintoma. Se aumentar, tem que ser todos abatidos. Porque ela, como eu disse, é um vírus de rápida disseminação.
Marquinhos, voltando ao assunto do leite, antigamente não tinha nada de pasteurização, a gente ia lá na vaca, tomava o leite cru na hora. Hoje se faz isso ou é muito perigoso? Em virtude do botulismo, da febre aftosa?
Então, principalmente a brucelose, né? A brucelose. O que acontece? No bovino, a vaca aborta. No terceiro a quarto mês de gestação, a vaca aborta. Se a pessoa ingere esse leite sem ferver, como era acostumado antigamente na teta da vaca, tirar o leite na canequinha e tomar, na época já tinha brucelose. Então, acontecia da mulher abortar e não sabia que era da brucelose. Só que hoje é a mesma coisa, mas hoje já não usa-se mais fazer isso porque já tem mais consciência e o leite tem mais opção para você tomar o leite, que tem leite tipo A, B, C, todos eles que não correm risco.
Falando mais um pouquinho sobre o leite, após a cria do animal, há quantos dias esse leite está limpo para o consumo?
O leite limpo é o leite que é o colostro, que ele é uma vacina para o bezerro, é igual para a gente. O colostro é um leite sujo, que fala leite sujo, mas é um leite que tem todo tipo de anticorpos que vai servir para o bezerro. Então, é de 4 a 5 dias vai ficar esse leite mais escuro, de uma coloração amarelada. Então, na fisionomia, no sintoma do leite, você vai ver se ele limpou ou não. Agora, se você quiser ver se ele realmente está próprio para você tomar, você põe ele para ferver. Se ele ferveu normal e deu aquela espuma, o leite está pronto para ser consumido. Se ele coagular, talhar, ele ainda é o colosso. Tem que esperar mais um dia fazendo esse teste.
Marquinhos, como tratar a febre aftosa?
A febre aftosa, geralmente, ela, como vem a febre, ela vem num certo período e depois ela vai embora, ela acaba, sem tratamento. Você tem que tratar os sintomas só, que as feridas, você trata geralmente à base de iodo, tanto na língua quanto nos cascos, para melhorar o sintoma da doença. Mas a doença em si, ela vem como vem, uma febre e volta. Mas você tem que tratar isso e depois tratar com a base de iodo essas feridas, essas sequelas que dão, e deixa a sequela também. O animal que pegou a aftosa, futuramente vai ser um animal de pegar cria, um animal que vai dar problema de retenção de placenta e outros problemas. Então, já é complicado essa doença.
Se ele está com febre aftosa no casco, ele manca?
Manca e chega... Se não ajudar com esses medicamentos à base de iodo e higienização, chega, se ficar num caso muito crônico, chega a cair o casco. Inclusive a língua, sair a capa da língua, sair e ficar na carne viva. Então, ela, por causa da febre, a febre é altíssima. E o animal acaba com o animal. Então, tem que cuidar para melhorar o mais rápido possível.
Como é que é isso? Como o produtor rural deve proceder em caso de suspeita da doença?
Bom, se tem a suspeita da doença, a primeira coisa é procurar um veterinário para diagnosticar a doença, né? Agora, e se o veterinário for verificar se realmente foi, avisar imediatamente ao IMA, que o IMA que tem, é um órgão competente para fiscalizar essa parte de aftose, que é interesse nacional, né?
E aqui na nossa região, como é que o produtor rural deve proceder em caso de suspeita da doença?
É isso mesmo, é procurar principalmente, primeiramente, o veterinário e depois o veterinário comunicar ao IMA, que é o órgão competente.
E como que está a situação sanitária da febre aftosa no nosso estado, Marquinhos?
No estado está erradicada a febre aftosa. Só que ainda tem a vacinação de maio e novembro. De maio é de mamanda caducando, que se diz. Vacina todo o rebanho. E novembro é só até 2 anos, de 0 a 24 meses. Só que é obrigação, tem que ter a carteirinha do IMA, tem que fazer, é obrigado a fazer a vacina. Só que no país já tá completamente erradicado, mas ainda continua a vacinação.
E quais são os tipos de vacina aplicada em gado? Contra o quê? Tem vacina contra a tuberculose? Tem vacina contra a aftose?
As vacinas mais importantes que tem... A única vacina que é obrigatória fazer é a da febre aftosa, pelos órgãos. Agora, você tem o ideal também e fazer a vacinação de brucelose nas bezerras fêmeas de 3 a 8 meses. Agora, como tem sintoma da raiva na região, o ideal é fazer uma vez por ano, fazer a vacina da raiva também. Inclusive em cães, que tem do estado, tem a vacinação da prefeitura, que vem de Belo Horizonte do estado, em cães, na zona rural e na zona urbana, né?
Marcos, tem vacina contra leptospirose?
Não tem vacina. A leptospirose não tem a vacina.
Marquinhos, de que maneira é transmitida para o homem e quais são os sintomas?
A principal transmissão da leptospirose para o ser humano é através da urina. E principalmente a urina do rato. Os sintomas da doença é febre, dor de cabeça, dor muscular, calafrio e principalmente nas articulações.
Todo rato é contaminado?
Não, não. Tem a urina tem que ser, para transmitir, o rato tem que estar contaminado.
Ah, então não necessariamente ele é contaminado?
Não necessariamente. Igual, é a mesma coisa da raiva. Não sei se nós já falamos da raiva. A raiva bovina. O morcego, o hematófise, picar o animal, não é todo morcego, ele tem que estar contaminado.
Marquinho, Existe algum fator ambiental que colabora para a incidência da leptospirose?
O que colabora é que você tem que fazer a higienização e controle, geralmente controle dos roedores, para evitar o aumento desses roedores, que é o maior transmissor.
Então, como que ela é transmitida para o homem, no caso do produtor rural? Como que é transmitida a leptospirose?
A leptospirose é transmitida no bebedouro de água, por exemplo, uma caixa d'água, o rato urinar na caixa d'água, urinar nas rações dos animais, por exemplo. Se um animal está contaminado, urina na ração. Você vai dar ração para o animal, para o gado, vai passar para o gado. Uma pessoa, um retireiro que lida com o gado, vai pegar na ração, está naquele lugar que urinou. Se ele tem um corte na mão, ele vai transmitir a doença. Ele vai adquirir a doença.
Então, é preciso que ele tenha o ambiente para que isso aconteça. Né? Um corte, alguma coisa assim.
Ele tem que ter um orifício no organismo, na pele, para poder entrar. Ah, tá. Somente se não tiver nada, não contamina. Acontece. Né?
Aquele cheiro forte que exala da urina do rato contamina?
Não, aquele cheiro geralmente é o cheiro da amônia. Pelo cheiro, não. Se contamina pelo contato na pele.
Nós estamos falando do homem do campo, mas não se esqueça que aqui na cidade também existe a contaminação por essa doença também, né doutor? É. Que quando dá enchente, águas paradas, essas coisas. Às vezes você até em casa, o rato passando em cima de um alimento, ele urinar, tudo isso pode transmitir.
Perfeitamente. O mesmo rato do campo que transmite a leptospirose, o da cidade transmite também. Todos pela urina.
Como é o manejo da higiene para evitar leptospirose em animais, doutor?
A higienização deve ser feita, combatendo os roedores com veneno, armadilhas, e evitando os paiol, lugar de armazenamento de ração, sempre bem fechado, para evitar que o animal, o roedor, ele vem de longe, vem do mato, vem de longe no cheiro. Então, evitar, quanto mais limpo tiver, melhor.
E é uma coisa bem difícil, né, doutor? Porque na roça nunca falta um ratinho, né?
Não tem jeito, é difícil.
Vamos para um pequeno intervalo musical. Vamos ouvir hoje com Fagner, Retrovisor. Estamos entrevistando o veterinário Marcos Rios.
Intervalo musical.
Encontrar queridos das crianças. Os momentos mais bonitos da lembrança não vão se apagar. Ai, quem me dera encontrar contigo agora e esquecer as curvas dessa estrada. Eu prefiro sonhar com os rios e lavar minha alma. Alguém sentado à beira do caminho jamais entenderá o que é que eu sinto agora. Sou levado pelo movimento que tua falta faz. Havia tanta paz no teu carinho, na despedida fez um dia lindo. Quem sabe tudo estará sorrindo quando eu voltar. Entrando em casa, iluminando os gritos das crianças. Os momentos mais bonitos da lembrança não vão se apagar. Ai, quem me dera encontrar contigo agora e esquecer as curvas dessa estrada. Eu prefiro sonhar com os rios e lavar minha alma. Alguém sentado à beira do caminho jamais entenderá o que é que eu sinto agora. Sou levado pelo movimento que tua falta faz. Havia tanta paz no teu carinho, na despedida fez um dia lindo. Quem sabe tudo estará sorrindo quando eu voltar.
Guaxupé em Foco. A comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Espaço FAT, o programa de rádio da terceira idade.
Parte, entrevistando hoje o Marcos Filhos, veterinário. Ô Marcos, como é diagnosticada a leptospirose em animais e quais os sintomas?
O diagnóstico da leptospirose, eles são feitos através de exames laboratoriais. Somente através de exames laboratoriais. Os sintomas são, geralmente, hemorragia, anemia, insuficiência renal, hepática e respiratória.
Marquinhos, a pergunta do Biratã, um ouvinte, a respeito da febre aftosa, se um boi tomar uma água no córrego e esse boi está contaminado, outro boi lá embaixo toma a mesma água, ele é infectado? E é por isso que eles estão exigindo que criem colchos separados até dos córregos? O riacho está descendo aqui. O boi infectado toma água aqui. É. Lá embaixo o outro boi toma água. Passa a febre
aftosa? Pode passar a febre aftosa.
E no caso aqui é um animal de pequeno porte. É uma ouvinte também, ela diz que comprou galinhas, matou as galinhas e entre a pele e a carne tinha umas bolinhas amarelas. Ela não comeu, mas ela queria saber o que era isso, se era algo contagioso.
Entre a pele e a carne?
Isso.
Pode ser uma verminose. Verme que dá umas petecas amarelas entre a pele e a carne.
Então, a atitude dela foi correta, de não consumir a carne.
Se fosse uma galinha só, quando tem no terreiro bastante galinha, pegar aquela que ela abater uma galinha e diagnosticar, levar para um veterinário ver, para ela tratar do resto das que tem, não matar todas e jogar fora, né? Porque existem várias doenças que... Em aves, que passa com muita rapidez para o terreiro inteiro. Então, se você tiver sintoma de um animal, você pega aquele animal com sintoma e chama um técnico, um veterinário, para ver, porque tem medicamento, geralmente, para cada tipo de doença, inclusive vermífugo para a galinha. E pode ser posto na ração ou na água.
Então, voltando à pergunta anterior lá do Biratã, se você diz que o gado lá embaixo ele pode contrair a aftosa se um animal tomou água aqui em cima, então aquele rebanho daquela região, eles estão tomando água ali junto. Aquele rebanho todo pode ser contaminado também.
Pode ser contaminado, porque contamina pela saliva. Então, tem que isolar esse rebanho para começar com tratamento e procurar o órgão competente.
Então, atenção do produtor, ele tem que estar ali com os olhos 24 horas por dia no comportamento de cada animal.
Se deu sintoma, começando com baba e ferida na língua ou no casco, procurar o órgão.
E, no caso, é verdade que é por isso que eles estão exigindo que cada criador tenha o seu cocho? Que, no caso, é a pergunta dele, está exigindo coxas separadas até nos córregos?
Não, o coxo não tem necessidade de ser separado, porque são muito gado que tem numa propriedade. Se você for fazer um coxo por cabeça, você não dá conta.
Não, ele não quer dizer um coxo por cabeça. Ter o bebedouro só da fazenda, não o gado descer para descer.
Não, o mais certo é esse. Porque se tiver uma contaminação, você vai ter contaminação somente naquele gado confinado, só naquele local, você não fica transmitindo. Né?
Então, essa exigência que está tendo aqui é que cada fazenda tenha seu bebedouro próprio, não beba da água do rio, para que não contamine...
A água do rio, certo.
Isso, a pergunta dele foi essa. E no caso da leptospirose, é considerado uma doença fatal?
Sim, a leptospirose é fatal. A doença traz a morte.
Marcos, como diagnosticar a raiva bovina? E tem cura?
A raiva bovina não tem cura. Ela não tem tratamento. Ela só tem prevenção. E a prevenção é feita através de vacina. O diagnóstico da raiva bovina é feito através dos sintomas. O animal, primeiro sintoma do animal com raiva, ele separa do rebanho, procura lugar de sombra, que o sol incomoda, para de se alimentar e de tomar água e fica isolado no primeiro dia. Do segundo para o terceiro dia, o animal perde a coordenação motora, principalmente no seu posterior. E daí por diante, até o sétimo dia, a doença só vai piorando, não é uma doença que tem sinal de melhora. E geralmente, 99% dos casos, o animal morre em 7 dias. Tem a maioria dos livros falam que é o mal dos 7 dias. Com 7 dias, o animal morre de raiva. com o vírus, né? A bactéria da raiva.
Existe alguma doença que ela é transmitida pela pastagem? Pelo capim, no caso?
Não. Doença pelo capim, não. A não ser que tiver a muco do animal ou saliva do animal que ficou no capim e o outro vinho ingeria o muco.
Então, a doença da raiva ela não tem cura, né?
A raiva não tem cura, só tem prevenção com a vacina. Daí, se a deu a doença, você tem que observar e ver o sintoma. E o animal morreu, tem que enterrar o animal para evitar de um outro animal, a não ser o urubu, é o único animal que não pega raiva, não pega nenhuma doença. Mas um cachorro que for num animal que morreu numa pastagem, o cachorro for, come a carne, lambe aquela saliva, aquela mucosa da boca, está ali no animal, aquele cachorro vai adquirir a raiva também. E assim por diante, ele vai adquirir e passar a raiva para outros animais, inclusive para o ser humano.
Então, a doença da raiva, no caso canina, ela é transmitida pelo gado.
A raiva geralmente, ela é transmitida pelo morcego hematófago. Mas o animal que pegou a raiva, ele pode transmitir também a raiva para outro animal. Nesse caso do bovino que morreu e ficou na pastagem, o cachorro vai lá e pode adquirir.
Então, no caso, o morcego ele não contamina o cachorro, né? O cachorro só é contaminado se ele não comer a carne do...
O cachorro também pode ser picado pelo morcego. E o morcego tem que, não é qualquer morcego, ele tem que estar contaminado para ele transmitir a raiva. Ele pode picar um porco ou um cachorro e transmitir. Só que é mais difícil de um morcego... assim, picar um cachorro, mas é bovino e equino que eles atacam, né?
O consumo de carne, leite ou derivados de animais que estão com essas doenças deve ser rejeitado pelo ser humano?
Deve ser rejeitado. Tanto carne quanto leite animal, qualquer tipo de doença, deixar o animal em observação e evitar de consumir a carne ou leite.
Marcos, se uma pessoa tem contato com as mãos de um animal infectado, essa pessoa tem que ser vacinada?
Não, somente tem que ser vacinado quando tiver contato direto ou com o sangue do animal, ou urina, ou principalmente a mucosa. E geralmente quando tiver alguma ferida nas mãos, ou um machucado, uma ferida, ou qualquer, assim, que esteja facilidade de entrar, porque é a bactéria no organismo. Somente se passar a mão sem ferido, sem nada, só no pelo de um animal, não tem necessidade de tomar a vacina da raiva.
Se for mordido por um cão raivoso e precisa ser vacinado?
Precisa ser vacinado. Você tem que deixar o animal fechado e continuar do jeito que era o animal, 7 dias. Os médicos falam 10 dias, que dá uma margem de 3 dias de segurança. Se o animal morrer, você foi mordido, se o animal morrer dentro dos 10 dias, naturalmente, no local que ele está, deixando água e comida, se ele morreu dentro dos 10 dias, você é obrigado a tomar a vacina, porque se ele morreu com esse sintoma, provavelmente ele estaria com raiva. E se tiver sintoma também da raiva, você pode mandar o exame para o Ministério da Agricultura, que eles fazem, coletar material que eles dá um sintoma, o resultado através do exame do laboratório.
E esse sintoma da raiva pode ser transmitido pelo homem também, para o homem.
O sintoma?
É.
O homem infectado com a raiva é o mesmo sintoma do animal, do bovino. Fica agressivo, porque tem vários tipos de raiva. As raivas, as mais que é mais comum, a raiva furiosa e a raiva paralítica. A paralítica é o animal cai posterior, para e fica prostrado, não come, não bebe, vai até a morte. E a furiosa é que o animal muda o comportamento e começa a investir sem rumo, sem coordenação motora. E o que ele vê na frente, ele tenta pegar e passar por cima.
Doutor, essa mesma doença, aquela que a turma falava de primeira, a doença da vaca brava lá?
Vaca louca?
Vaca louca, sei
não,
lá.
Não, a vaca louca, muitas vezes é confundido com a raiva, mas já é outra doença. A vaca louca já é mais para o botulismo do que para a raiva, porque a raiva é um... A raiva ela é uma bactéria. E agora a vaca louca, ela teve nos Estados Unidos por causa de rações que contém farinha de ossos animais, farinha de pena, farinha de osso, de frango, dessas coisas. Por isso que é proibido no Brasil. No Brasil não teve vaca louca. Vaca louca é uma coisa, raiva é outra. A vaca louca é que o animal alimenta, o bovino alimenta de ração e derivados de carcaça de outros animais. Então, onde deu a vaca louca? O sintoma é parecido com a raiva, só que não é a raiva, é sintoma parecido. No Brasil não tem.
O homem, então, sendo contaminado pela raiva, ele pode vir a morrer?
É fatal. É? A raiva não tem cura. Desde que o homem pegou a raiva, teve contato com o animal. Ó. E não tomou a vacina preventiva, se ele adquiriu a raiva, ele vai à morte. Não tem medicamento.
Os produtores rurais daqui de Guaxupé, eles têm o hábito de consultar um veterinário ou ele trata as doenças dos seus rebanhos como os antepassados lá? Como passa de pai para filho? Na tua experiência, você, o produtor rural, te procura com frequência?
Geralmente procura. Tem muitos que fazem seus. Já tem o costume dos medicamentos fazer, dar certo, só que tem certos tipos de doença que não. Muda muito os medicamentos, as coisas, não vem como antigamente, vai mudando as bases de medicamentos, tipo, nome. Então, sempre que puder consultar um veterinário, é bom que ele evita de ficar perdendo tempo e dinheiro, que às vezes ele faz um tratamento com medicamento que não seja tão certo, o animal vai piorar e ele vai gastar depois, não dá tempo dele recuperar, que o animal já está numa fase mais adiantada. Então, se puder procurar um veterinário para diagnosticar mais rápido, é melhor.
Nós temos uma pergunta do ouvinte aqui que o funcionário Leandro vai fazer.
Não é bem assim. Aqui na internet a gente viu aqui uma pessoa parece que comeu carne de porco e os vermes acumularam no seu cérebro. Isso é possível? Os vermes penetrar no cérebro e ficar lá no cérebro? Aqui eu tenho uma foto, isso aqui é real. É uma foto de um carinha que teve esse problema e deixaram o cérebro dele numa solução. E isso que os vermes foram se procriando. E ficaram nessa imagem aí. A gente achou no Facebook da rádio.
Geralmente essa é a doença, a canjiquinha, mais falada. Ela é maior, ela é mais transmitida pela carne suína. Também, se for um animal contaminado com a canjiquinha, se ele tiver a carne, se for bem aquecida na fervura ou fritura, mata a canjiquinha, não pega, né, no ser humano.
A canjiquinha é aquelas bolinhas, cheio de bolinhas, uma do lado da outra, que fica no mais na parte da gordura, é isso?
Isso.
Marco, as rações têm forma adequada para ser armazenado na sua fazenda ou não?
Geralmente a ração ela tem que, de preferência, ser armazenada em tablados de madeira para evitar contato direto com o solo, para evitar a umidade, lugar de bastante ventilação e na sombra. Porque evita de mofar e aumentar fungo e bactéria com a umidade da ração. Mofar e aumentar fungo e bactéria com a umidade da ração.
Quais os tipos de vacinas que são obrigatórios aplicar nos animais? Suíno, equino?
Geralmente é só em bovino, que é mais a aftosa. A aftosa também em suíno, que é obrigado. Agora, em equino, não tem a obrigação de fazer a vacina, mas você tem que fazer o exame. Um equino, por exemplo, para você transportar ele de um estado para o outro, você tem que ter o exame de anemia infecciosa equina e do mormo, porque você não pode transmitir de um estado para o outro. E não a vacina, mas o exame. Você tem que fazer o exame, porque senão você não pode passar de um estado para o outro. No caso dos equinos. Exposições, esses recintos, rodeios. Tem que ter esses exames. Anemia infecciosa equina e o morbo.
Marquinho, o que é um animal transgênico?
O animal transgênico é aquele que tem seu patrimônio genético alterado com genes de outra espécie. Então, o animal transgênico, para que ele é feito para laboratório, para ajudar no ser humano, aumentar a defesa do organismo do ser humano contra doenças possivelmente de adquirir.
É o caso daquela ovelha Dolly?
É a Dolly, é no caso da Dolly.
E como que o animal transgênico contribui para o nosso bem-estar?
Através das experiências laboratoriais, né, é o que eu disse, para o ser humano, para adquirir mais imunidade e fazer medicamentos e melhorar parte para evitar de contaminações futuras para o ser humano.
E, na tua experiência, qual é o tipo de gado que tem mais resistência aqui com o nosso clima? Resistência a doenças. Ou não existe?
Existe. O animal geralmente é cruzado aqui. Animal cruzado, animal de dupla aptidão, leite e carne. Aqui na nossa região é o animal cruzado mesmo. É girco, holandês, que é o animal mais rústico que tem. Mas qualquer tipo de bovino aqui se dá bem com o nosso clima.
Quer dizer, um guzerá, ele está propenso, ele é mais frágil, é isso?
Não, mas não tem aqui. O nosso clima, que aceita qualquer tipo de bovino, ele é bem aceito.
Tá. Viu? Uhum. Marco, uma última pergunta que é de praxe aqui. A gente gostaria de saber qual é o seu endereço e telefone, se algum ouvinte da gente que quer contatar você para fazer uma visitinha na fazenda. Então, você deixaria aí para a gente aí seu endereço, seu telefone, seu escritório.
Ah, tá. O meu endereço é do consultório, da clínica, e é o mesmo da casa. É Rua Tiradentes, 283. E o telefone é 3551-5105 ou 9985-3004.
Estamos encerrando mais um Espaço FAT pela Comunitária 87. Queremos agradecer a Malu, Vacir, seu João, o Leandro, que nos assistiu. E, em especial, o Marcos, veterinário, que nos concedeu essa entrevista hoje. Marcos, muito obrigado. Tá?
Esperamos
contar com você uma próxima vez. Obrigado. Quero pedir licença aos ouvintes para fazer uma dedicação hoje. Queria dedicar minha esposa Vera pelo seu aniversário. A música Yolanda, com a Simone. Quero que ela seja muito feliz, tenha muita saúde, para a gente poder cuidar dos filhos e netos.
Parabéns, Vera. Tenha muitos e muitos anos de vida.
Parabéns, Vera.
Parabéns, Vera. E você nem imagina a tremedeira que teu maridão está aqui em homenagear você aqui. Um abraço.
Intervalo musical.
Declaración de amor.
que pongan freno a lo que siento ahora, raudales. Te amo, te amo, eternamente te amo. Si me falta, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano. Siempre que me formas, te amo.
A cooperativa agropecuária de Muzambinho, Coman, ontem, dia 11, fez um leilão para arrecadar fundos para cobrir as dívidas da instituição, já falida há alguns anos. De acordo com o responsável pela liquidação judicial da cooperativa, César Batista, o total devido pode ultrapassar cerca de 30 milhões de reais. Entre os 26 itens da lista também estão alguns imóveis, e o valor estimado para os bens que será arrecadado foi de 3 milhões. A Coman foi fundada na década de 1970 por um grupo de produtores rurais e chegou a ter mais de 6 mil cooperados. Em 2001 entrou em crise e muitos associados recorreram à justiça para receber o dinheiro equivalente às sacas de café que tinham estocado lá. A instituição também cobre dívidas deixadas por cooperados. No Fórum de Muzambinho, de um total de 8,5 mil processos em andamento e 15% envolvem a Coman. São 1,2 mil de ações que dependem do julgamento no início do juiz da comarca.
A primeira Feira Internacional do Café, que será realizada em Belo Horizonte no período de 9 a 13 de setembro de 2013, paralelamente à reunião dos 50 anos de criação da Organização Internacional do Café, mostrará o potencial de cafeicultura de Minas e do Brasil para as décadas para as delegações de 77 países. A feira vai expor a diversidade da produção cafeeira do estado com informações sobre os aspectos econômicos e sociais do setor, a utilização da tecnologia e o trabalho permanentemente da adoção de boas práticas e recomendadas para a obtenção da oferta sustentável de café de qualidade. Além da apresentação de máquinas e equipamentos, serão realizadas jornadas de conhecimento sobre a história do café em Minas e o desenvolvimento do produto diante da demanda mundial cada vez mais exigente. Existem também as propostas de inclusão do programa de vistas de produtores e importadores de café das regiões, produtores do estado, responsáveis neste ano por cerca de 26 milhões das sacas do produto. Entre as entidades presentes na reunião, realizada no Palácio Tiradentes, cidade administrativa, estavam as seguintes: Federação da Agricultura de Minas Gerais, a FAENG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais, FATENG, Conselho Nacional do Café, CNC, a Confederação Nacional da Agricultura, CNA, e a Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, OSENG, e SEBRAE Minas Gerais.
O jogo dos amigos correspondeu à expectativa de público. O público guaxupeano prestigiou o jogo em prol da Santa Casa da Misericórdia, uma promoção da Estância dos Amigos, que fez uma grande festa no estádio municipal, estádio Carlos Costa Monteiro, reunindo craques do futebol brasileiro e da cidade, além de astros da música que sensibilizaram com a situação pela qual o hospital passa e promoveram essa festa beneficente. Entre os grandes nomes do futebol, era possível ver pelo campo a presença de Flávio Conceição, Amaral, Cafu, Aranha e ainda nomes que passaram pela SEG, como Marquinhos, Regis e outros tantos. A televisão também compareceu à festa com nomes como Ricardo Mac, Rodrigo Cardoso, Sidney Sampaio e outros galãs que levaram a torcida feminina a classificar a festa nas alturas, conforme disse a balconista Daiane Dias, o colírio para os olhos para ninguém botar defeito. E com a presença do provedor da Santa Casa, o médico Roberto Virgílio, que se fez acompanhar pelo tesoureiro da instituição Edson Leite, foram deixados ali ao público para todos os agradecimentos da instituição pelo público presente e ainda a iniciativa da empresa, ainda a iniciativa do empresário Luiz Fernando Silva, responsável pela Estância dos Amigos, que idealizou o gesto de solidariedade que tanto conta para o hospital e seus assistidos.
Um homem levou 4 tiros de espingarda calibre 12 ontem nas esquinas da rua Agenor de Lima e Ângelo Bertone, no Jardim Guaxupé. Identificada como Seiker Rodrigues, de 20 anos, a vítima encontra-se no hospital de Guaxupé, onde é submetida a cirurgias na mão e na perna. O fato ocorreu por volta das 17 horas, quando Seiker teria sido surpreendido por uma motocicleta, características ainda não reveladas, com dois ocupantes, tendo uma garupa, o da garupa, disparado 4 vezes contra ele. O primeiro tiro, segundo consta, acertara uma das mãos do rapaz, que carregava uma lata de cerveja, e em seguida ele se escondeu atrás de um caminhão baú, onde o autor também acertou uma vez. Já o terceiro disparo, que atingiu o pé de Seiker, foi dado nas proximidades da casa dele, de Ângelo Bertoni, quando alvejou seu pé, e depois mais um, no qual pegou na parede de um estabelecimento. A vítima foi socorrida por um familiar seu, que conduziu Seiker ao pronto-socorro, onde ele deu entrada com graves traumas, sendo submetido ao atendimento de urgência. De volta ao local do acidente, o pai da vítima, João, alegou não ter conhecimento de nenhum fato que possa esclarecer o motivo dos tiros efetuados contra seu filho. Também presentes naquele ambiente, a polícia militar e civil realizaram seu serviço de praxe. De acordo com investigadores, a própria vítima reconheceu os autores e já afirmou às autoridades, que mantém por enquanto o sigilo total, a fim de capturá-los. De antemão, os policiais disseram que o mesmo responsável pela ocorrência em questão é investigado por outras de natureza semelhante à ocorrida em Guaxupé.
O Lar São Vicente convida a todos para o baile com o trio Sedução, que será realizado no próximo dia 16, a partir da 1 hora da tarde, no prédio do Lar São Vicente, em comemoração natalina.
A ME, Aliança Espírita Municipal de Guaxupé, convida a todos a ajudar na campanha em prol da família Castellini, que consiste na arrecadação de leite em pó NAN Pro 1, roupas tamanho RN, para duas gêmeas que perderam a mãe em uma fatalidade logo após o nascimento. A campanha vai até o dia 15 desse mês e os locais para a entrega são no Centro Espírita Nova Era, na Rua Tiradentes, 620 Centro, no Grupo Espírita Obreiros do Senhor, na Rua Professor Ricardo Elias, 256 Planalto, no Grupo Espírita União, Amor e Humildade, da Rua Francisco Vieira do Vale, número 216, também no centro. Lar de Amor e Humildade, na Rua Pedro José de Souza, número 295, no centro. E ainda também em Guaranésia, no Grupo Espírita Caminho de Luz, Rua Marechal Floriano Peixoto, número 248. E ainda a AME convida a todos para a Feira do Livro Espírita, que será realizada nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, no foyer do Teatro Municipal, das 9 da manhã às 9 da noite. Serão cerca de 60 títulos, lançamentos ou obras básicas da doutrina espírita, todos os preços populares.
O Instituto 14 Bis convida a todos para a apresentação do espetáculo Fratura, que será exibido nos dias 16 e 17 às 8h30 da noite, no Teatro Municipal de Guaxupé. A entrada é franca e estão todos convidados para contemplar o trabalho de conclusão do curso de Teatro Livre de 2012.
A Guaxo SOS Animal alerta a todos para esta causa. A associação que socorre e abriga muitos deles precisa de sua ajuda para que eles tenham um lar definitivo. Se você quer colaborar, ligue para 8837-8258. A Guaxo, a cidade e, evidentemente, os cãezinhos agradecem. Adote um cachorrinho, ajude a Guaxo SOS Animal e a cidade.
E você que está à procura de emprego, atenção para as vagas disponíveis no Cine: acompanhante de idosos, ajudante de cozinha, ajudante geral, atendente de balcão de frios, auxiliar administrativo, auxiliar de cabeleireiro, auxiliar de escritório, auxiliar de linha de produção, auxiliar de vendas, auxiliar técnico de instalação de alarmes, camareira, contador ou contadora, cozinheira, costureira, cuidadora de idosos, cuidadora de pessoas com necessidades especiais, design gráfico e arte finalista, doméstica, doméstica e acompanhante, embalador, faxineira, frentista, garçom ou garçonete, gerente de loja, instalador de alarmes, instalador de antenas, instalador de som automotivo, instrutor ou instrutora de informática, manicure, monitor ou monitora de alunos de informática, montador de estrutura de comunicação visual, motoboy, nutricionista, operador de caixa, operador de impressora, pedreiro ou confeiteiro, padeiro ou confeiteiro, professora para curso de secretariados e recursos humanos, professora de educação física, programador ou programadora de computadores, promotor de vendas, recepcionista, recepcionista e auxiliar administrativo, repositor ou repositora de mercadorias, representante comercial, segurança de eventos, serralheiro, serviços gerais, soldador, topógrafo ou topógrafa, torneiro mecânico, vendedora, vendedora de serviços e web design com Dreamweaver, Flash e HTML5. O Cine de Guaxupé fica na Rua Tiradentes, número 19, e o telefone para contato é 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
E a previsão do tempo para essa quarta-feira, 12 de dezembro, máxima de 31 graus e mínima de 23 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
A previsão para esta quarta-feira é de temporais em grande parte do estado de São Paulo, sul e região serrana do Rio de Janeiro e também no sul, oeste e norte do estado de Minas Gerais. Nessa área, há previsão de chuva a qualquer momento, isso por conta da passagem de uma frente fria, que muda ao mesmo tempo na região. Os dias de sol e altas temperaturas dão lugar aos dias um pouco mais fechado e com pancadas de chuva a qualquer momento. Inclusive, as temperaturas também não sobem muito na Grande São Paulo. A máxima prevista é de 28 graus. Nas demais áreas, há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde e o sol ainda predomina. Inclusive, faz calor em muitas áreas ainda. Máxima prevista de 35 graus na capital fluminense e de 36 em Vitória, no Espírito Santo. Na Grande Belo Horizonte, máxima prevista de 30 graus. César Soares, da Clima Tempo.
Previsão do tempo.
Prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco. Apoio Cultural. Restaurante, pizzaria e lanchonete e varanda. Com self-service todos os dias no almoço ou jantar. O Restaurante Varanda fica localizado na Rua Manuel Antônio de Araújo, número 77, ao lado do prédio do Olavo.
Os fogos explodem no ar. Comemoramos, celebramos, presentes, o Papai Noel sorri. O trenó vem pelos ares trazendo o maior dos presentes. A boa nova do nascimento do menino Salvador. É Natal. Como irmãos, celebremos esse momento, agradecendo a Deus por tudo de bom no ano que finda e pedindo paz e amor no ano que vai nascer. Boas festas! O Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais deseja a todos um Feliz Natal e que a paz esteja no coração de cada mineiro.
PH Homem, as melhores marcas em um só lugar. PH Homem, Pereira do Nascimento, 54.
Todos os dias você ouve o Guaxupé Som Rural, sertanejo raiz no raiar de um novo dia.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br. Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
11h48.
Pratique esportes, pratique Esporte Estância.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é Rádio de Verdade.
Deixa eu te falar uma coisa. A Comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono, é um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Atenção para o boletim do Cine 14bis. Em cartaz no Cine Teatro 14bis de Guaxupé.
Tinkerbell e o Segredo das Fadas, em exibição de sábado a terça, às 4h30 da tarde, e quarta e quinta, às 5h15 da tarde. E a saga Crepúsculo, Amanhecer, o Final, de sábado, domingo, quarta e quinta, às 7 da noite, e segunda, sexta e terça, não haverá sessão. E também o filme Atividade Paranormal 4, com exibição de sábado a quinta, às 9h30 da noite, com exceção de sexta e terça, que não haverá sessão.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
Guaxupé em Foco.
Horas e 49 minutos. Muito bom dia mesmo. E daqui a pouco, muito boa tarde. É, esse é o Guaxupé em Foco para todos que estão sintonizados aí. Um abração para todo mundo que está sintonizado pela internet no www.87fm.com.br.
Que dia é hoje? Que dia é hoje?
Parabéns às nossas famosidades aniversariantes no dia de hoje. Se ele estivesse vivo, estaria fazendo aniversário hoje Frank Sinatra, cantor internacional. Parabéns também para Silvio Santos, apresentador e dono do canal de televisão brasileiro SBT. Emerson Fittipaldi, brasileiro, bicampeão mundial de Fórmula 1, campeão mundial de F-Kart e bicampeão das 500 milhas de Indianápolis. Hoje também é aniversário de Jennifer Connelly, atriz cinematográfica. Aniversário de morte de José Alencar, escritor, e de Orlando Vilas Boas, sertanista. Dia 12 de dezembro é dia da América Latina e o santo de hoje é Nossa Senhora de Guadalupe. E para você que quer saber isso e muito mais, é só você acessar o nosso site www.guiadoscuriosos.com.br.
Que dia é hoje?
Parabéns, parabéns, parabéns pra você.
Parabéns aos nossos aniversariantes de hoje, né? Ou parabéns pro Afrique Kerbe. Parabéns também pra Lívia Palos, pra Geisiane Pietrovski, pra Sônia Ferraz, Rodrigo Noriega, Césio Augusto e ainda Luciana Mello. E para você que também quer receber os parabéns da comunitária, é só você adicionar a Rádio Comunitária no Facebook, no www.facebook.com/87fm Guaxupé. Ou então ligar para cá no dia do seu aniversário, pelo telefone 3552-6038.
Parabéns
pra você. E às 11 horas e 53, nosso Guaxupé em Foco vai pro intervalo musical com Cleito e Cledir, Navega Coração.
Intervalo musical.
naufrágios que o destino vem tentando me pregar. Vou nadando meus caminhos devagar. Desde os tempos de menino aprendi a navegar com as bússolas que eu mesmo inventar. E os segredos desse mar, em viver não é preciso nem cear. Tenho os olhos no cruzeiro, as sereias como guia, e Netuno me protege noite e dia. E nem piratas, nem borrascas, nem dragões vão me impedir de ser feliz, de levantar a minha âncora e partir.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Guaxupé em Foco.
Horas e 58 e a gente ouviu Cleiton e Cledir, Navega Coração. Navegue em nosso site da Rádio Comunitária pelo www.87fm.com.br. Em nosso site você pode ouvir a nossa programação ao vivo e além disso você pode ouvir nossos programas daqui da rádio e além de poder participar do Alô Comunidade. No Alô Comunidade você pode deixar um recado, uma reclamação, uma denúncia e muito mais. Pode mandar um abraço, um alô para quem você quiser. É, chega ao fim mais um Guaxupé em Foco. Obrigado a todos que estão sempre aí ouvindo a gente. Um abração para vocês. Guaxupé em Foco volta amanhã a partir das 11 horas da manhã. Agradecendo aí aos nossos colaboradores Priscila Máximo e Felipe Alves. Tchau para todo mundo e até amanhã.
Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal. Produção, Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco.